sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso 26. Passagem bíblica bem conhecida, não é? Sabe de uma coisa? Pregar sobre a ceia do Senhor é como pregar em ocasião de casamento. São sempre os mesmos textos, não é? Mas é uma alegria participar de um casamento, não é verdade? Quanta coisa linda, quanta festa, e participar da ceia do Senhor é uma alegria tremenda. Pelo menos eu sinto o meu coração cheio de júbilo, de alegria, assim como você também? Veja o que diz o apóstolo Paulo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Encontrou o texto? Leia comigo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode se assentar e Deus fale conosco. Vamos refletir sobre a finalidade da ceia do Senhor. Nós sabemos muito bem que o pão, o cálice, não se transforma no corpo e no sangue de Jesus Cristo. O pão e o cálice não é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, mas é um memorial do sacrifício de Jesus Cristo feito por nós. Tanto é que quando Jesus instituiu a ceia, ele diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto, é uma ordenança, em memória de mim. Mas Jesus estava presente. Quando Jesus instituiu a ceia, ele estava apontando para o sacrifício que ele realizaria e realizou na cruz do Calvário, quando o seu corpo seria entregue na cruz e o seu sangue vertido em nosso favor. A palavra de Deus diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós vemos a finalidade da ceia do Senhor. Nós vemos que é o nosso dever, como membros do corpo de Cristo, a igreja, realizarmos, celebrarmos a ceia. Pois a palavra de Deus diz aqui, nos versos 23 a 25, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E mais uma vez, no verso 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, notem bem que a ênfase aqui está no nosso dever de celebrar a ceia. Está em trazermos à memória a intenção da morte de Jesus Cristo e a forma como nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Então é preciso trazer à nossa mente, pois esta ceia, que é o nosso dever, ela foi instituída por Jesus para que possamos recordar. Não é verdade que às vezes vem à nossa mente algumas recordações, e recordações que enchem o nosso coração de alegria, e às vezes até de nostalgia, não é? Não é verdade que às vezes, andando por uma determinada rua, você viu um carro antigo e você se lembrou da sua infância? Já aconteceu isso? Ou ouvindo uma música, aquela música te transporta para situações do passado e você se lembra de fatos que ocorreram na sua vida. Alguém que passa por você com um cheiro gostoso de um perfume te faz lembrar de alguém do passado. Já aconteceu isso? São evocadores de lembranças, não é verdade? A ceia é um evocador de lembranças, que nos traz à memória o fato da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, devemos celebrar a ceia. Por que celebrar a ceia? É um evocador de lembrança, porque a gratidão floresce a fé. Isso mesmo, várias vezes nós lemos em determinados textos da Bíblia, Deus exortando o seu povo para que seja agradecido pelas ações que Deus tem feito. E muito mais quando essas ações são extraordinárias, que demonstram o poder, a bondade de Deus para com o seu povo. Então Deus espera que tenhamos um coração agradecido. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9, no verso 4, você vai ler algo interessante. A Bíblia nos diz que dentro da arca de Deus foram colocados o maná, o pão do céu, que durante 40 anos Deus sustentou, saciou a fome do seu povo Israel no deserto com o maná, o pão do céu, o pão dos anjos. Um exemplar do maná foi colocado dentro da arca. E também a vara de Arão que floresceu dentro da arca de Deus. Tudo isso para que o povo memorizasse, um memorial do que Deus havia feito pelo seu povo. O mesmo aconteceu com as 12 pedras que foram colocadas no meio do Rio Jordão. O que aconteceu quando o povo chegou diante do Rio Jordão? Deus mandou que a liderança espiritual do povo de Israel entrasse primeiramente no rio, né? Porque Deus disse que iria fazer um milagre semelhante ao que fizeram com o Mar Vermelho. Naquela ocasião, Moisés estendeu a sua vara e as águas do Mar Vermelho se abriram e o povo passou a pé enxuto, não é isso? Mas agora Deus disse que faria diferente. Primeiro, a liderança do povo precisava entrar no rio, e quando eles entraram, a água bateu no tornozelo, depois nos joelhos, depois na cintura, no peitoral, e quando a água bateu aqui, o que aconteceu? As águas baixaram, e o povo atravessou o Rio Jordão, mas Deus disse para colocar no meio do rio 12 pedras, que serviriam como memorial, como lembrança do poder, da bondade de Deus para com o seu povo. Quando nós olhamos para o que Deus fez com o seu povo Israel, que estava sofrendo debaixo da opressão egípcia, Deus, naquela noite da libertação, mandou que ele sacrificasse um cordeiro, não é verdade? E eles deveriam comer o cordeiro com ervas amargas. Aquilo ali era para que eles se lembrassem da libertação da opressão egípcia. E é interessante que, se você abrir agora a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12, verso 25 a 27, texto que eu já selecionei aqui para nós nesta manhã, a Bíblia diz assim: e acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, trazendo à memória os favores. Nós agradecemos a Deus. A gratidão floresce em nossos corações. E aqui eu quero desafiar você a fazer uma coisa muito simples. Na ceia, nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, a bondade de Deus para conosco, não é? Eu quero desafiar você nesta manhã a abrir aí o fichário da sua vida, o arquivo da sua vida, não é? E tirar uma ficha com uma lembrança da bondade de Deus. Se lembrou de alguma manifestação da graça, do poder, da bondade de Deus na sua vida? Alguma vez Deus livrou você do perigo da morte? Lembra-se? Alguma vez Deus curou você de doenças e enfermidades terríveis? Lembra-se de alguma situação em que você esteve cheio de preocupação e ansiedade por causa de algum problema e Deus veio e supriu aquela necessidade? Quando você esteve cansado, exausto, desanimado e Deus veio com graça e misericórdia e renovou as suas forças físicas, emocionais e até mesmo espirituais? Então você tem ou não motivos para agradecer a Deus nesta manhã? Deus tem sido bondoso para com você e a sua família? Quantas bênçãos! Dize-as quantas são. Lembra-te dos benefícios de Deus, das bênçãos de Deus na sua vida. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. É para o nosso bem que a palavra de Deus nos manda recordar, trazer à memória. Precisamos trazer à nossa mente o tudo quanto Deus tem feito por nós, porque nós temos a tendência de ver Deus apenas como um benfeitor. Nós não vemos muitas vezes Deus como um pai de misericórdia que está sempre atento às nossas necessidades, querendo realmente nos abençoar. Lamentavelmente, são muitas as pessoas que hoje querem apenas as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com o Pai das misericórdias. Não querem o abençoador em suas vidas. Então é preciso recordar. E neste momento em que, como igreja do Senhor, nós nos reunimos para celebrar a ceia, a palavra nos exorta a fazermos um autoexame, um exame introspectivo, olhar para dentro do coração, para dentro de nós mesmos. E quando nós fazemos isso, nós percebemos o quão falho nós somos, nós olhamos para os nossos erros, para os nossos pecados, infidelidade, e nós só temos uma atitude: gratidão a Deus por sua graça e misericórdia. É assim comigo, é assim com você também. Porque quando olhamos para dentro de nós, nós vemos um coração enganoso, pecaminoso, de onde procede toda a sorte de impureza e imundícia, não é verdade? Mas podemos contemplar o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, nos remindo, nos purificando de toda a maldade. Isso é motivo de gratidão. Quem pode desconfiar de um Deus assim? Quem pode desconfiar do amor de Deus quando contempla tremenda graça, tremendo amor de Deus ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário? Então, nisso, a ceia do Senhor é um símbolo muito apropriado para florescer a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo, que foi entregue na cruz como propiciação para os nossos delitos e pecados. Traz à memória a palavra de Deus em Isaías 54, verso 10. Acompanhe. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Promessa de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, podemos dizer que a gratidão tem o poder de fazer a fé florescer, a fé brotar nos corações. Peça para que Deus te dê um coração sempre grato, agradecido por tudo. Que recordar na celebração da ceia do Senhor? Ora, são muitos os assuntos e detalhes para recordar na ocasião da celebração da ceia do Senhor, mas sem dúvida alguma, alguns assuntos e detalhes são mais importantes do que outros. Por exemplo, as dores que Jesus sofreu na cruz, a intenção da sua morte, a forma que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Aqui no Salmo 22, verso 14 e 15, que é um salmo profético. Milhares de anos antes do nascimento de Jesus, a sua morte foi profetizada. E aqui neste salmo messiânico, a palavra de Deus diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. A cena aqui no Salmo 22 é de Jesus pregado na cruz, lembra-se disso? Os ossos de Jesus se desconjuntaram, os seus ligamentos se romperam, a sua dor foi intensa. Alguém já teve aqui rompimento de algum ligamento do seu corpo? Joelho ou braço, alguma coisa, como dói, não é verdade? Os ossos de Jesus se desconjuntaram. Os ligamentos se romperam, a dor foi intensa. Com toda razão, o profeta Isaías chama Jesus, em Isaías 53, no verso 3, de homem de dores e experimentado em sofrimentos. Como sofreu Jesus? Sofreu o que nós deveríamos ter sofrido. Nós quem? Nós, os crentes em Cristo Jesus. Jesus sofreu por nós, Jesus padeceu por nós, ele se fez pecado por nós, foi abandonado pelo Pai no dia da ira e privado de grande amor. Então, em uma terrível agonia, Jesus foi zombado, escarnecido, humilhado, cuspido. Alguém já cuspiu no seu rosto alguma vez? Isso é humilhante, não é? Jesus foi cuspido, chicoteado, blasfemado, torturado, açoites terríveis sobre ele, o seu lado traspassado jorrou sangue precioso e inocente. E que o profeta também nos diz: sangue carmesim, sangue puro, sangue poderoso para nos remir. Pense um pouco nas dores que Jesus sofreu por nós. Qual foi a intenção da sua morte? Meditemos sobre isso. Não foi outra senão a glória de Deus. Em todo o tempo, Jesus buscou a glória do Pai. Ele esteve disposto e foi com confiança até a cruz, mesmo que isso lhe custasse a vida, ele esteve disposto a glorificar o Pai. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Temos sido nós obedientes a Deus também? Estamos dispostos a glorificar ao Senhor? Na noite em que foi traído, Jesus disse aos seus discípulos, aqui em João 13, verso 31, ele disse assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Deus foi glorificado em Jesus, porque, na verdade, é Deus quem perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem perdão, tem salvação, tem segurança, tem esperança no coração. É impressionante que, para termos o alimento, o pão, alimento sólido e alimento líquido, um processo teve que acontecer, não é verdade? Aliás, nós temos aqui, nesta manhã, uma mesa fake. Já ouviu isso? É uma mesa fake. Na última celebração da ceia, um garotinho chegou: pastor, aquele pão ali, ele queria comer o pão. Eu falei: esse pão não pode ser comido, porque esse pão é apenas um enfeite. A uva também não pode ser comida, porque é de plástico. Mas a mesa fica muito bonita, não é verdade? Esse alimento não pode ser ingerido pelo nosso corpo, mas o pão e o cálice podem ser comidos, bebidos, mas para que o pão e o cálice se tornassem sólidos, líquido, ao ponto de serem ingeridos pelo nosso corpo, houve um processo, podemos colocar assim, um processo da semente até o ponto de se tornarem sólido e líquido, não é verdade? A semente foi plantada, o fruto foi produzido, e houve um processo, até que se tornasse em alimento que, quando nós comemos, no nosso estômago se transforma e começa a fazer parte das nossas células, dos nossos nervos, dos nossos músculos, dos nossos ossos. Alimentam o nosso corpo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o pão e o vinho representam os processos angustiosos que Cristo teve que passar para que pudéssemos receber o perdão e a salvação de nossos pecados. Houve um processo angustioso. Então, tudo isso nos recorda o que Jesus Cristo fez para que pudéssemos ser salvos, participantes da sua graça. Tanto é que Pedro diz, na sua primeira epístola, capítulo 3, no verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, a carne, mas vivificado pelo Espírito. Tudo isso para tirar a culpa que pesava sobre nós. Cristo deu-se a si mesmo por nós. Finalmente, quando participamos da ceia do Senhor, nós devemos exercitar algumas virtudes. Quais virtudes? Primeiro, a virtude da reverência. Reverentes diante da santidade e da justiça de Deus. É um momento de contrição, porque Deus aborrece o pecado tanto quanto ama o seu filho. Deus não tem prazer no pecado na vida de ninguém. Se há algo que Deus abomina é o pecado, nenhum tipo de pecado deve se nomear na minha vida, na sua vida. Então, para nós nos aproximarmos diante do trono de Deus com reverência, devemos olhar para a nossa condição espiritual diante de Deus e dizer: Senhor, tira toda a mancha de culpa do pecado, porque eu reconheço o quanto o Senhor é santo. Eu reconheço o seu poder. Sabe, ali na cruz, Deus, que é tão puro de olhos, que não pode contemplar a maldade, abandonou o seu filho quando a ira santa de Deus caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. E Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desviou o seu olhar ao ver o sofrimento de seu filho. Sabe, certamente sem Deus, sem Jesus Cristo, todos aqui, cada um de nós, merece justamente a condenação eterna, o inferno. Deus não seria injusto se mandasse todos que estão aqui para a perdição eterna, não é verdade? Mas em Cristo nós somos preservados, poupados da ira santa de Deus. Tem motivo para agradecer a Deus? Tu livre da condenação pelos méritos de Cristo Jesus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a morte de Jesus Cristo na cruz não deve ser vista como uma tragédia. Não foi tragédia, não. Sabe o que foi? Foi o pagamento por nossos pecados. Jesus pagou o preço das nossas maldades. Tanto que em João 19, 30, Jesus diz: tudo está consumado. Repita comigo: tudo está consumado. Tetelestai, palavra grega. o preço está pago. A dívida está paga. Então, ninguém mais precisa se preocupar em pagar a sua dívida por obras meritórias, porque a obra perfeita e completa foi realizada na cruz do Calvário pelo único que tinha condições de dar a sua vida na cruz, que é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado. Cristo, a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascal, diz Paulo. Ora, sabemos que o Cordeiro, na Páscoa, ele deveria ser comido às pressas e com ervas amargas, com amargura, não é? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Então, ao participarmos da ceia, nós devemos fazê-lo com amargura de coração. Como assim, pastor? Lembrando das nossas maldades, olhando para a nossa pecaminosidade e se lamentando: Senhor, como eu falhei, Senhor, como que eu tenho sido pecaminoso nos meus pensamentos, nas minhas omissões, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Então, é participar da ceia com amargura de coração, como se estivesse comendo ervas amargas, mas ao mesmo tempo agradecido, porque o Cordeiro sofreu morte, sofrimento terrível, dores, para que pudéssemos desfrutar de um banquete celestial. Do maná celestial. Que bênção, não é? Esse é o motivo que nos alegra o coração. Portanto, aproximemo-nos da mesa do Senhor também com santidade. Isso é lamento pelo pecado. Daí a necessidade, mais uma vez, de examinarmos-nos com honestidade diante de Deus. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É para fazer um autoexame. Como está a minha vida com Deus? Como se encontra a minha vida espiritual? Está contente com a sua vida espiritual? Ou precisa melhorar um pouco mais? Precisa acertar algumas áreas da vida? Olha, eu acho que isso aqui não está bom, não. Precisa ser acertado. Preciso submeter isso à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Sabe, a palavra de Deus diz: examine-se o homem, porque quando o homem não se examina, não discerne o que está acontecendo, ele pode cometer o erro de participar da ceia do Senhor indignamente e atrair condenação sobre a sua vida. Deus santifica-se a si mesmo em nós, sabia disso? Paulo diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados por Deus. Compreende isso? Então, julgue sua vida, julgue os seus atos, examine a sua vida, para que Deus não venha, então, trazer algum tipo de condenação sobre a sua vida. Se aproxime da ceia do Senhor com fé. Pela fé, cremos e entendemos que a morte de Jesus Cristo foi necessária. Pela fé, entendemos que Cristo, com a sua morte, venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás e nos fez assentar nos lugares celestiais, nas alturas, com Cristo. E hoje estamos numa posição de autoridade espiritual com Cristo. Compreende isso? É pela fé, livre da culpa e do domínio do pecado. Se você quiser pecar, você pode, sabia disso? Mas não deve, porque Deus te deu o poder para não pecar mais. Pecamos sim, mas somos livres para não pecar. Jesus nos livrou do domínio do pecado, do poder do pecado. Tem motivo para agradecer a Deus? Você pode cantar: livre sou, eu sou livre. Eu Eu era escravo do pecado, agora eu sou livre em Cristo Jesus, liberto por Cristo. Colossenses 2, versos 13 a 15, Paulo diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Finalmente, devemos participar da ceia do Senhor com humildade e gratidão. Isto é feito considerando que Jesus Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário. Com gratidão, seria péssimo nós não reconhecermos o que Jesus Cristo fez por nós, não é? Alguém, certa vez, disse: hoje eu pratico obras, boas obras, por gratidão a tudo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Não pratico boas obras para conseguir a minha salvação. Eu pratico as minhas boas obras por gratidão por tão grande salvação. As boas obras não nos justificam diante de Deus, mas as boas obras servem para nos justificar diante dos homens também, não é? Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. É o que diz Tiago. Demonstramos gratidão, levando uma vida de obediência, fazendo aquilo que Deus espera que façamos. Concluindo, meus irmãos, a gratidão floresce a fé. Sejamos cuidadosos de mente e de coração ao participar da celebração da ceia do Senhor. Aproximemo-nos nesta manhã da mesa do Senhor. Participemos então da ceia com reverência, com santidade, com humildade, com fé e com muita gratidão em nossos corações. Amém?